Entrevista.
Bom, hoje, dia 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde. A data marca o nascimento do médico sanitarista Oswaldo Cruz, que é um dos principais responsáveis pelo combate de epidemias no Brasil no início do século XX e que também serve de alerta para a importância de se cuidar da saúde e principalmente do nosso coração. Quais são os sintomas que podem indicar um problema maior? Quando procurar um médico? É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com o cardiologista do Hospital Marcelino Champagnat, doutor Gustavo Lence Marques. Boa tarde, doutor Gustavo.
Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite para conversar com vocês aqui hoje.
Obrigada ao senhor pela participação. Doutor Gustavo, Dia Nacional da Saúde, as pessoas com a saúde extremamente fragilizada por conta dessa pandemia aí que a gente já está há uns 4 meses, né? Muita gente com a saúde emocional abalada, muita gente com a saúde física precisando de cuidados. Mas a gente queria falar mesmo do nosso coraçãozinho. O nosso coraçãozinho, ele só responde pelo nosso lado emocional, doutor Gustavo?
Não. O coração, ele é um órgão essencial, ele que bombeia o sangue para praticamente todo o nosso corpo, né? Para todo o corpo, o coração que está levando o sangue até lá. Quando ele começa a entrar em falência, a gente começa a ter uma série de sintomas no corpo todo. Desde cansaço excessivo, falta de ar, inchaço nas pernas, e o, sem falar no infarto, né? A dor no peito, né? Que marca principalmente.
Certo. E como é que a gente sabe que a gente tá com problema de coração, doutor Gustavo? Eu tava brincando, claro, né? Sobre o coração partido, que é uma coisa que dói muito, doutor Gustavo. Todo mundo já passou por isso uma vez na vida. Mas falando de saúde mesmo, né? Falando do coração, quando é que a gente sabe? Quando é que ele dá alertas pra gente? A gente sabe que tem que ter uma alimentação saudável. A gente sabe que a gente precisa praticar exercícios, isso tudo ajuda a saúde do coração?
Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas procuram para a saúde cardíaca alguma coisa mágica, né? Alguma reposição de alguma vitamina, alguma coisa, sendo que, na verdade, a principal coisa é o básico. É uma alimentação equilibrada, uma prática regular de atividade física e não fumar. Se a gente seguisse esses três pilares, já melhoraria muito a saúde do coração da população como um todo. Uhum. Mas como saber quando o coração está doente, né? Na parte da emergência, a gente se preocupa principalmente com dor no peito, tá? Geralmente uma dor que ela parece mais um peso, um aperto, uma queimação na região bem do meio aqui do peito, que pode ir para um dos braços. Mas o sintoma do infarto inicial, normalmente, é uma dor no peito muito intensa e prolongada. Uhum. Agora, tem outras condições cardíacas que também preocupam, o tipo as arritmias, né? Quando o coração começa a bater fora do seu ritmo, começa a acelerar demais, sentir o coração disparado. E também a falência do coração, que é a insuficiência cardíaca, que seria ali falta de ar, seria o inchaço nas pernas, pode ter líquido pelo corpo, na barriga, no pulmão, acumulando também. Então, sintomas. Em resumo, dor no peito e a falta de ar e inchaço nos membros inferiores, além de, sem falar, na aceleração do coração.
Sobre falta de ar, a gente, nos últimos 4 meses, a gente só ouviu falar disso, né, doutor Gustavo? Uhum. Só se falava disso. Quando que a gente consegue identificar uma falta de ar por problemas de coração e uma falta de ar, digamos, envolvida aí com o coronavírus?
Muito boa a tua pergunta. Inclusive, a gente recebeu muitos pacientes que estavam com o coração descompensado como coronavírus. E não era, né? Era até por causa dessa confusão que se faz pela falta de ar. Geralmente, a falta de ar cardíaca, ela é uma falta de ar que o paciente já vem apresentando há algum tempo. Ela vai piorando o exercício, e ela não tem uma evolução tão rápida quanto a do coronavírus. E também, ele costuma vir acompanhado de inchaço nos membros inferiores, inchaço nas pernas. As pernas começam a ficar bem mais inchadas. Uhum. Geralmente são dois sinais que podem chamar atenção.
Vocês têm dados de muita gente que deixou de procurar o cardiologista por conta da pandemia, doutor?
A gente não tem os dados objetivos aqui, né? A gente tem o dado de Nova York. Lá apareceu um aumento muito grande da mortalidade de doenças cardiovasculares por atraso no atendimento. Mas a gente vendo no hospital, a gente percebe que os pacientes começaram a chegar mais tarde do que chegavam antes. Muitos pacientes relatam assim: ah, eu fiquei com medo de ir no hospital e ter pacientes com coronavírus, eu acabar pegando. Então, a gente viu os pacientes chegarem mais tarde no hospital.
Por conta da pandemia, né? O medo de
Exato.
Ir ao hospital, né?
Tanto que eu comento que muitas vezes a gente só vai saber o real impacto dessa pandemia daqui a um ano, quando a gente olhar para trás e não contabilizar só os mortos pelo coronavírus diretamente, mas também a mortalidade que aconteceu de modo indireto. Seja os pacientes que atrasaram para procurar o atendimento, seja aqueles que não conseguiram atendimento pelo sistema de saúde superlotado em alguns locais, né?
Uhum. Agora, o senhor estava falando sobre infarto, né? Sei lá, não sei se isso acontece sempre, eu não tenho acesso aos números, mas a gente, de vez em quando, a gente ouve falar que a pessoa morreu dormindo e geralmente a causa é um infarto. Essa pessoa, ela morre assim do nada? Dormiu e morreu?
Pode. Isso pode acontecer. Não é mais, o mais comum não é acontecer dormindo, tá? Inclusive ali no período do começo da manhã e o período do fim da tarde são os horários mais comuns que ele acontece. Mas pode acontecer do nada o infarto. A pessoa está bem, de repente começa a sentir dor no peito e em alguns casos ele vem de uma forma tão grave que acaba ocorrendo a morte súbita, né?
Essas pessoas não dão sinal, doutor?
Muitas vezes não. Ela acontece realmente de uma hora para outra, de uma forma inesperada. Nos casos em que acontece isso, é interessante o treinamento das pessoas que estão por perto para fazer um primeiro atendimento rápido da pessoa que sofre a morte súbita, porque ela é potencialmente reversível.
Ah, ela pode ser revertida.
Pode. Inclusive, a gente tem dados, novamente, americanos, no aeroporto de Chicago, que eles lá, dentro do aeroporto, aconteceram muitos casos de morte súbita e eles tiveram mais de 50% de sucesso na reversão, com um treinamento adequado. Até por isso, a gente prega também, com um outro braço, o treinamento da população para prestar esse primeiro atendimento, né? Fazer a massagem cardíaca do paciente que tem um infarto fulminante e acaba perdendo a consciência e acaba vindo a ter morte súbita.
É porque, geralmente, a gente não tem acesso a essa informação, né, doutor?
Uhum.
E muito menos o treinamento, né?
Exato. E é uma coisa bem simples. É um treinamento que em meia hora uma pessoa pode ficar capacitada. A gente tem tentado divulgar cada vez mais, tem aí o Dia do Coração, tem algumas ações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, justamente para treinar a população toda para fazer um atendimento desses quando acontecer. E não somente o público da área da saúde, né? Só os profissionais da saúde.
Sim, eu acho que seria fundamental, né? Acho que, sei lá, podendo ajudar, podendo salvar vidas, seria muito importante, né?
Sim.
Seria bastante interessante até. E o que mais que a gente pode fazer para manter nossa saúde, nosso coraçãozinho batendo direitinho, doutor Gustavo?
A saúde do coração, ela se baseia... Eu sei que nesse momento de pandemia, muita gente não tem feito atividade física, tem ficado mais recluso, mas mesmo dentro de casa, seria importante a prática se movimentar, não ficar parado, né? Quanto mais a pessoa se movimenta, mais ela vive. Isso já tem alguns estudos que mostram. Então, não ficar naquele sedentarismo dentro de casa. Porque senão você acumula o sedentarismo, geralmente vem... uma alimentação mais abusiva e junto com o estresse ainda desse momento que a gente está vivendo, tudo isso junto acaba levando a doença cardíaca.
Então aquela vontade que a gente tem quando acorda de não tirar o pijama e ficar jogado na cama, isso tem que sair da cabeça da gente, né?
Tem que sair da cabeça, tem que se mexer.
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente deva acrescentar, doutor Gustavo?
Não, acho que é isso aí mesmo. Cuidado com o coração a principal cuidado com o coração é a prevenção, né?
Uhum.
Exercício físico, dieta e não fumar.
E não deixar de procurar o cardiologista, né?
Sem dúvida. Se você já tem doença cardíaca, faça seu acompanhamento de modo recorrente. E se você tiver algum sintoma, tiver em dúvidas, procurar rapidamente um pronto atendimento. Está com dor no peito, está com falta de ar. E hoje, a gente já tem 4 meses de experiência na pandemia, então a maior parte dos serviços, eles já estão separando o fluxo. Então já não tem mais aquele risco que tinha lá no começo, enorme, de uma contaminação cruzada. E a triagem já está melhorando bastante também.
E tem a coisa do exame de sangue periódico, é importante também, né?
Principalmente para detectar níveis elevados de colesterol, né? E daí a gente entraria em outro fator de risco importante, que é o colesterol elevado.
De quanto em quantos meses? De 6 em 6 meses, doutor, uma vez por ano? Depende da idade?
Depende da idade e de como estava o colesterol anterior de uma pessoa. Para uma pessoa mais jovem, com colesterol bom, pode ser uma vez por ano, até a cada 2 anos. Agora, alguém que já tem alterações, é interessante um acompanhamento mais perto.
E que já não está tão jovem, é bom ficar de olho,
exato,
né?
Exato. Uhum.
Tá certo.
A idade é um grande fator de risco para doença cardíaca, só que esse a gente não pode mudar, né?
A gente tem que tentar conviver com esse fator de risco, né?
Uhum.
Tá certo. Doutor Gustavo, muito obrigada, uma boa tarde para o senhor e até a próxima oportunidade.
Para vocês também. Muito obrigado pelo convite, um abraço e uma boa tarde.
Obrigada, senhor, boa tarde.